Boa noite, professor Gabriel. Boa noite, Zé Messias, Kovac, professora Carmen Lúcia. Senhores e senhoras, trago aqui algumas reflexões nesse breve tempo, eu vou tentar condensá-las e já adverto que não são considerações da Câmara de Educação Superior nem do Conselho Nacional, até porque passamos toda a tarde de hoje debatendo o projeto de lei também e estamos dando alguns encaminhamentos a partir da próxima quinta-feira. Estamos aguardando os resultados de um grupo de trabalho constituído no nível da Câmara de Educação Superior. Mas eu trago aqui algumas reflexões a partir da ótica do Conselho Nacional com relação ao que foi, vamos dizer assim, provocado como discussão a partir do projeto de lei do INSAIS. O professor Gabriel fala que mudança, ele falou de mudança no seu discurso, essas mudanças recentes, mas eu diria que todo o processo sempre esteve em mudança. Todos nós aqui acompanhamos nos últimos tempos, após a LDB, desde 96, aquele projeto da reforma universitária, na sequência o projeto da lei, a lei dos sinais, o 5773, da regulação, supervisão, avaliação, a própria Portaria 40, reformada recentemente. Então, são todos documentos regulatórios que são muito familiares a todos nós nos tempos recentes. Então, esses são, eu entendo que, num contexto de cenários, essas leis, toda essa instrução regulatória tem que estar presente na nossa discussão, até para entender um pouco, porque quando eu li o título Compreensão, leitura crítica, eu estou levando aqui ao pé da letra, no sentido kantiano, filósofo que sou, crítica. O que é uma crítica? Crítica é um levantamento das condições de possibilidade de alguma coisa, no sentido filosófico. Então, acho que dentro desse espírito que eu gostaria de trazer uma palavra nessa noite. Nós temos questões reais, a partir da ótica do Conselho Nacional, que nos aflige e que temos debatido sobre essas questões e temos levado, inclusive, a Secretaria de Regulação, a Secretaria de Educação Superior, CESU, todas essas questões num amplo debate que, nos últimos tempos, tem sido muito próximo. Essas questões reais dizem respeito, principalmente, a uma política paliativa que nós temos tido nos últimos anos, uma política regulatória que, a despeito de toda a sua boa intenção, ela não tem sido indutora da qualidade real, como seria o objetivo. Porque, na verdade, na nossa história recente da educação superior brasileira, sobretudo com a questão mais recente da expansão, tanto do setor público quanto do setor privado, eu ainda hoje falava de manhã, até para o secretário Messias, quando dos sinais de 2004, até a data de hoje, foram credenciadas aproximadamente 800 instituições de ensino superior. Olha, isso num período de 8 anos. Se você injetar aí a relação de cursos por instituição de ensino superior, esse número em termos de curso é imenso. Além disso tudo, nós tivemos uma distinção da organização acadêmica das instituições, como universidade, centro e faculdade, e a tentativa de dar conta de todo esse processo em nível regulatório, não só da diversidade da natureza da instituição, como da diversidade da natureza de mantença dessas instituições e dessa expansão nos últimos, eu disse uma conta relativa aos 8 anos, mas se você levar em conta de 92 para cá, foram aproximadamente 1.800 instituições de ensino superior que entraram no processo. Os sinais, estava ali, a lei de sinais vem na metade desse processo, para dar conta de uma situação de uma época. E 8 anos se passaram e o cenário mudou completamente do que diz respeito à questão de expansão. Por isso que as implicações mais concretas disso é que essa política não dá conta hoje de induzir qualidade. Ela tem sido retroativa. Nós temos lidado no Conselho Nacional muito mais com recursos sob medidas cautelares do que propriamente com recursos da instrução processual. De processos da instrução processual de credenciamento e recredenciamento regular. Então, eu acho que tem havido um imenso prejuízo na política de supervisão, do ponto de vista do Conselho Nacional. Nós temos substituído ultimamente, inclusive, a política de supervisão por uma política de cautela, de medida cautelar. Ou, na interpretação de alguns, penalidades às instituições. Nós sentimos um conflito entre as competências, a falta de marcos regulatórios mais recentes, temos debatido a questão do EAD, inclusive com a SERES, e temos visto que a estrutura atual da Secretaria de Regulação, ela tem, porque nós temos a vantagem no Conselho Nacional, no ponto de vista da visão de todo um processo, de estar na ponta final de um processo. Nossa competência regulatória, no que diz respeito a credenciamento e recredenciamento de instituição, e no caso de cursos, de trabalhar e de atuar como agente recursal, isso nos dá a possibilidade de veto de instrução de um processo de ponta a ponta. Então, nós percebemos que do ponto de vista, e temos trazido essa questão já antes com o secretário Massoneto e agora com o secretário Messias, uma insuficiência estrutural muito grande diante dessa expansão na instrução dos processos, na instrução dos recursos. Eu entendo que a SERES ou a CESU sustenta a mesma estrutura de pessoal, de infraestrutura de há 20 anos, quando nós tínhamos aproximadamente quase 900 instituições no sistema. Então, nós temos, com toda a licença do secretário aqui, eu já tenho dito isso para ele também, nós temos observado uma baixa qualidade na instrução dos processos vindos da Secretaria de Regulação. São processos que têm sido, de certa forma, insuficientes, frágeis. Tem havido falta de compasso entre as instruções dos cursos, no caso do processo de um credenciamento institucional, quando nós esperamos muitas vezes o compasso na instrução de um curso com a instrução do credenciamento da instituição, tem havido descompasso. Muitas vezes a instituição vem instruída para ser credenciada e o processo da instrução do curso, né, não vem ao mesmo tempo. Várias vezes o Conselho Nacional tem disparado notas técnicas e diligência à própria Secretaria de Regulação para que esses compassos não sejam, vamos dizer, dissonantes. Temos percebido que falta um critério na instrução dos processos, por exemplo, de credenciamento, com relação ao número de vagas, a compreensão da questão do número de vagas. Ainda hoje à tarde debatimos sobre isso, sobre as medidas redutoras de vaga, por exemplo, emanadas quando do processo instrucional para o credenciamento e a autorização de curso por parte das SERES. Muitas vezes temos solicitado diligência e notas técnicas à Secretaria de Regulação nesse sentido. Eu estou trazendo todas essas questões porque nós estamos vivendo no Conselho Nacional, do ponto de vista instrucional, um estrangulamento do processo. E nós temos percebido que muitas instituições, sobretudo as pequenas faculdades, têm sofrido muito com isso. A demora na instrução desses processos, a dificuldade, inclusive, de obtermos resposta de diligências, a Secretaria de Regulação. A conselheira Beatriz, por exemplo, depois de 8 meses, desistiu de uma diligência e relatou sem o resultado dessa diligência, porque tinha que deixar o Conselho Nacional. Nós temos trazido essas questões à Secretaria de Regulação e o secretário Messias tem sido muito diligente nesse aspecto e temos debatido muito sobre como resolver essas questões efetivamente. O fato é que há situações atuais que estão atrapalhando muito mais o processo do que no curso normal, que do ponto de vista da visão do Conselho Nacional alguma coisa tem que mudar. Essa é a expectativa de todos nós no sentido do debate interno. Com relação à proposta do plano do PL, o 4372, as questões fundamentais que ele traz, eu penso que são questões que ainda estão abertas para o debate, até porque, secretário, hoje à tarde ainda conversávamos sobre isso com relação a uma possível proposta de estudo crítico interno no Conselho Nacional e proposta possível de emenda, nós nos deparávamos com a compreensão do próprio do próprio projeto de lei. Há questões que não são... Você não pode esperar que um projeto de lei traga toda a sua, na sua literatura a complexidade e o projeto de ponta a ponta no sentido de estar bem esclarecido. Claro que todo projeto de lei, toda lei carece de um decreto, de uma regulação posterior, mas há questões ali que precisam ser esclarecidas até para que as propostas de emenda possam surgir de uma forma clara e não conflitante. Então, essas questões hoje, debatidas à tarde, traziam, entre outras, a questão da natureza jurídica do INSAES, a questão da receita do INSAES e a tributação, que é um dado novo, o conceito de acreditação, que se você pergunta para cada um dos conselheiros, ele tem uma compreensão diferente da leitura que fez sobre a ideia prevista de acreditação, a questão da certificação das entidades beneficentes, a definição de regulação no documento e as competências respectivas, a questão nova da aprovação de aquisições e fusões e a questão relativa às penalidades, que é um dado novo como dentro do projeto do instrumento. Então, tem questões que estão abertas. O papel do banco de avaliadores, o papel do BASES, né, na questão da avaliação in loco, o papel da CONAIS, porque a questão do BASES é uma dúvida que você extrai, por exemplo, na leitura. Nós temos tido uma ou outra explicação paralela aí no acesso a outros agentes, né, da secretaria, mas o texto em si traz muitas dificuldades de interpretação com relação ao papel do banco de avaliadores. O papel da própria CONAIS, o papel da própria CESU, a questão do modelo da política de supervisão prevista, né? Nós temos, insisto, essa é uma aflição do conselheiro Arthur Roquette, sobretudo, que a cada medida cautelar que é disparada por ocasião de ENAD, resultado de ENAD CPC, como foi ano passado, nós editamos, ou foram editados aproximadamente 15, né, 15 despachos, e cada despacho desse gera uma carga de recurso ao Conselho Nacional tremenda. Então, nós quase que ficamos numa atividade recursal muito grande, e nós entendemos, para serem ágeis nesse processo, nós começamos a discutir, então, a natureza do despacho para que não fôssemos caso a caso, para poder dar certa agilidade. Algumas questões gerais que eu gostaria de trazer para a reflexão nossa e depois me submeto às questões relativas que eu vejo que dificultou a tramitação e a interpretação do projeto de lei, secretário. Uma delas está ligada um pouco à elaboração do projeto à margem de um outro debate da educação, sobre a educação superior, que estava na educação de modo geral e de modo particular a educação superior, que vinha ocorrendo. Porque a elaboração do projeto ocorreu concomitantemente, por exemplo, a todo o debate do Plano Nacional de Educação, que está ainda num debate, né? Isso poderia ter sido plenamente, se tivesse tido um outro tipo de tramitação, ter sido interpretado, inclusive, à luz do próprio Plano Nacional de Educação. E teria tido, eu acho, que um encaminhamento muito mais salutar para o processo do sistema como um todo, o sistema federal. Outras questões gerais, a questão do regime de urgência desse documento, onde ele é terminativo, se o projeto de lei atualmente responde a esses cenários descritos, né? Uma preocupação também que surgida hoje no debate, não encaminhada ainda para como conclusão da Câmara, é a preocupação com o papel de avaliação e de supervisão pelo mesmo órgão, né? E se o projeto de lei de fato dá resposta a esses cenários. Porque a preocupação do Conselho Nacional não é tanto com relação... Nós entendemos até de forma salutar o advento do projeto de lei, porque ele está provocando uma questão que para nós é muito importante, qual seja a questão de que do jeito que está não dá. Né? A Secretaria de Regulação, o MEC, na sua Secretaria de Regulação, tende a não dar conta desse processo. do processo de regulação, do processo de supervisão da educação superior brasileira. Nós estamos numa situação quase que tentando desvendar processo a processo a linha de pensamento e a lógica do raciocínio da instrução dos recursos. É uma grande dificuldade. Nós temos entre os técnicos, parece que a gente tem a impressão de que não há consonância interna, dada a necessidade de andamento de um processo, e muitas vezes somos surpreendidos quando, dentro de um processo que estamos julgando num recurso, você encontrar um sobrestamento, por exemplo, das atividades da instituição, ou perda parcial de autonomia, e, ao mesmo tempo, os outros processos da mesma instituição seguindo na sua tramitação. Então, de um lado, claro que para fins muitas vezes de diplomação de estudante é o caso, mas esse exemplo é um exemplo de muitos outros casos em que nós não temos uma interpretação lógica ou do fluxo do processo. Nós temos batido as portas das séries, temos conversado muito sobre isso, mas eu acho que o papel crítico dos agentes sociais, o papel crítico da sociedade civil organizada, debater permanentemente os processos regulatórios, não só por ocasião de um PL como esse. Eu acho que é vital que a BMS, como as outras instituições, tenham o presente de que não precisam esperar um projeto de lei para iniciar um debate sobre o aprimoramento do processo regulatório. Porque, independentemente do rumo que isso vai tomar, nossa posição no Conselho Nacional é de que a coisa não pode continuar do jeito que está. Se nós temos que, vamos dizer, partir para um modelo de agência, de uma aprimoração da Secretaria de Regulação ou da criação de um instituto, isso é um amplo debate. Eu acho que o saldo positivo da provocação do projeto de lei vem nesse sentido. Mas eu convoco aqui, aproveito essa oportunidade, do ponto de vista da nossa ótica, de que nós temos que encontrar uma solução para a relação do crescimento, da expansão do sistema federal de ensino e as políticas consignadas nos sinais, no decreto 5773, que hoje não dão mais conta do número de cursos, e nós estamos batendo as portas das 2.700 instituições de ensino e 40 mil cursos, aproximadamente, e nós, no Conselho Nacional, não temos mais tempo de debater políticas. Nós estamos gastando todo o nosso tempo e energia com o desatar dos nós de instruções muitas vezes precárias e interpretação dessas mesmas instruções. Era essa a contribuição inicial que eu gostaria de trazer, me submeto depois a possíveis perguntas por parte dos presentes.